Todos os que estão nos visitando, eu estou sentado porque eu fui operado recentemente. Eu instalei, entre aspas, uma tela de proteção no meu abdômen, porque a parede abdominal estava fragilizada em virtude de cirurgias anteriores. E eu estou então com essa tela, estou com uma cinta pós-cirúrgica também. E ficar de pé, às vezes, dói. Às vezes fica doendo bastante. Então, sentado, dói menos, às vezes não dói nada. Então, eu prefiro falar assim. E é por isso que eu estou com essa camisa fora da calça e relaxado, assim como vocês estão vendo. Não é de modo nenhum descaso com o púlpito ou nada disso. É porque, realmente, eu não estou no meu estado normal. Os irmãos da igreja já sabem, os que estão com a gente sempre também já sabem, mas estou falando isso para os visitantes que estão aqui, podem estranhar o pastor falar sentado e trajado desse jeito, mas é por causa dessas coisas aí que eu mencionei para vocês. Muito bem, meus amados irmãos, mas eu estou com uma dorzinha aqui, como sempre, com uma dorzinha assim, eu costumo comparar a um alfinetinho que fica ali, mas ela vai e vem, ela vai e vem, mas o Senhor nos ajuda e nos capacita, então eu vou seguir hoje aqui. Então, se hoje o sermão for bem curtinho, é porque eu estou mal mesmo, né? Mas eu falo sempre sermão curtinho, mas vocês sabem que eu nunca faço isso, né? No meio do caminho eu esqueço e quando eu vejo, né, já é meia-noite e eu tenho que parar. Irmãos, mais uma vez, visitantes, não se assustem, isso foi só uma brincadeira, viu? Não fala até meia-noite nunca aqui. Irmãos, nós estamos estudando Gênesis 15, de 1 a 6, desde domingo passado. Domingo passado nós começamos o estudo desse pequeno parágrafo, Gênesis 15, de 1 a 6, e nós falamos que é um dos trechos mais importantes de Gênesis, porque nesse capítulo aqui, no capítulo 15, na sequência da história, nós teremos a formalização, o ato solene, por meio do qual Deus entra numa aliança com Abrão. Então é muito lindo esse capítulo, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Nós não conseguimos entender o Antigo Testamento todinho a partir daqui, e não conseguimos entender sequer o Novo Testamento, ou mesmo o Evangelho, se nós não entendermos o que aconteceu em Gênesis 15. Porque Gênesis 15 apresenta a formalização de uma aliança perene, que vai ter implicações, inclusive, para a chegada, a dádiva do Evangelho. Então, esse capítulo é muito importante, nós temos que conhecê-lo muito bem. Mas estamos no comecinho dele ainda. Nós só estudamos o primeiro versículo desse capítulo. Nós só estudamos o texto que diz, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Nós estudamos esse versículo aqui no domingo passado, e antes de nós explicarmos cada pedacinho desse versículo, eu disse para os irmãos que seria adequado, facilitaria em termos didáticos, nós dividirmos esses 6 versículos em 3 partes. E eu disse que essas 3 partes seriam os 3 componentes de uma história de fé. 3 componentes de uma história de fé. E é importante nós conhecermos esses 3 componentes de uma história de fé, porque nós temos uma história de fé. E é importante sabermos que esses componentes são comuns a ela. E talvez algumas pessoas que estão aqui me ouvindo agora, ou pessoas que estão me ouvindo, não aqui, mas nas suas casas, aí através do trabalho excelente aí da nossa transmissão, talvez olhem para si e perguntem, será que eu tenho uma história de fé? E essa é uma pergunta importante, porque a Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai além. A Bíblia vai além e mesmo neste versículo, neste trecho, ou melhor, na última parte, no versículo 6, o texto diz, ele creu no Senhor. Veja aqui o desfecho dessa história de fé. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Quando nós olhamos para esse versículo à luz da interpretação paulina na carta que Paulo escreveu aos Romanos, nós aprendemos que é por meio da fé que nós somos perdoados. Mas notem bem, quando o apóstolo Paulo usa esse texto para dizer que é por meio da fé que nós somos perdoados, ele não está falando aí sobre o perdão, necessariamente sobre o perdão dos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Não é disso que ele está falando, quando ele diz que por meio da fé nós somos justificados. Quando ele diz que por meio da fé nós somos justificados, ou somos perdoados, ele está falando sobre um perdão judicial. Ele está falando sobre uma sentença de absolvição. Não está se referindo diretamente, ou em primeira mão, aos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Não, esses pecados nós confessamos ao Senhor todos os dias. E a Bíblia fala, João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos os crentes sabem disso e os crentes se aproximam de Jesus e pedem perdão a Ele pelas suas falhas, pelos seus pecados cometidos no dia a dia. Essa é a dinâmica da vida cristã. Mas o apóstolo Paulo fala de um outro tipo de perdão ao falar sobre esse versículo. Ele fala sobre um perdão jurídico, um perdão judicial. Um perdão que representa uma sentença de absolvição. Um perdão que significa o cancelamento de uma culpa. E, consequentemente, havendo cancelamento de uma culpa, esse perdão cancela a condenação. Porque a culpa gera condenação. Havendo a remoção da culpa, há a remoção da condenação. E tudo isso vem, de acordo com o ensino paulino, quando ele olha, quando ele volta suas lentes para esse versículo, tudo isso vem pela fé. De maneira que é muito importante que aqueles que estão aqui hoje, e aqueles que estão em casa assistindo, aqueles que verão depois as gravações, é muito importante que observem suas vidas e perguntem, será que eu tenho uma história de fé? Será que eu já crie? Será que esses componentes que o pastor está expondo aí, a partir do texto que nós estamos estudando, será que esses componentes eu os experimentei? Eu os conheço? Eu tenho também a minha história de fé? Será que já chegou o momento na minha vida, na minha trajetória, em que eu cheguei no versículo 6 da minha vida? Na minha trajetória neste mundo, eu já percorri todo esse trecho, e será que eu já cheguei no versículo 6 da minha vida, e criei no Senhor Jesus Cristo, e depositei a minha fé nele como meu Redentor, como Filho de Deus que foi cravado naquela cruz, na cruz do Calvário, derramou seu sangue pelos meus pecados, será que eu já criei nele, depositei nele a minha confiança, e isso me foi imputado como justiça, e isso fez com que a minha culpa fosse cancelada, e a minha condenação anulada? Isso já aconteceu comigo? Eu tenho uma história de fé? Nós temos que questionar essas coisas. A palavra de Deus não deve ser para nós apenas um livro de dados históricos, de notas acerca de personagens do passado. Não. Ela deve ultrapassar isso, ainda que ela seja isso também, ela tem que ultrapassar isso e chegar, temos que ter um encontro presente com ela, em que ela, com uma espada, nos perfura. Ela deve ser para nós o que esse pontinho aqui do meu lado esquerdo é para mim. Deve ficar perfurando ali. Você deve ir embora para casa com a dorzinha aqui. Não aqui, sinceramente, talvez aqui. Um alfinetinho aqui. Ou aqui. Enfim. É importante que a palavra de Deus seja isso. Que eu avalie a minha vida a partir dela e diga, será que eu creio no Senhor Jesus Cristo? eu tenho uma história de fé, o perdão judicial de Deus, notem bem, importantíssimo isso, o perdão judicial de Deus já me foi dado, eu já estou livre da condenação, já, eu já recebi de Deus uma sentença que me absolve da minha culpa. Isso já aconteceu comigo pela fé em Jesus Cristo ou não? Isso é importantíssimo, queridos. Nós temos que olhar para nós. Isso, essa pergunta deve ser, como eu disse, aquele pontinho que eu tenho aqui ao lado, aqui no seu coração, na sua mente. E você não deve dar descanso à sua alma enquanto você não responder isso. Você não pode dar descanso à sua alma enquanto você não saber. É importante. E se você não sabe, procure ao Senhor hoje e diga: Senhor, eu quero ter uma história de fé. E eu quero hoje receber Jesus Cristo em minha vida. E o seu perdão. E o perdão judicial que só Ele dá. E ser lavado e perdoado. E ser um herdeiro do Senhor, livre da condenação. Hoje eu quero isso. E o Senhor ouvirá e lhe dará esse perdão. Mas muito bem. Nessa história de fé que nós temos visto aqui, eu disse que nós iremos dividir o texto em três partes, e eu disse que a primeira parte, ou o primeiro componente dessa história de fé, são as promessas grandiosas. Os irmãos devem se lembrar disso. As promessas grandiosas. Esse é o primeiro componente de uma história de fé, e nós estudamos isso no primeiro versículo. O segundo componente de uma história de fé, eu não vou falar sobre o versículo 1 de novo, se você quiser ver o versículo 1, tem as gravações, pastor Thomas já disponibilizou. O segundo componente de uma história de fé são os questionamentos razoáveis. Questionamentos razoáveis. Então, o segundo componente de uma história de fé. E o terceiro componente de uma história de fé é a confiança absoluta, que está nos versículos 4 a 6. Nós vamos ver hoje o segundo componente de uma história de fé, que são os questionamentos razoáveis, os versículos 2 e 3. Nós vamos ver hoje os versículos 2 e 3. E na semana que vem, então, nós veremos o terceiro componente, a confiança absoluta, que está consubstanciada aí nos versículos 4 a 6. Então, vamos caminhar hoje pelo segundo componente de uma história de fé. Os questionamentos razoáveis. Versículos 2 e 3. Veja aí. O que diz o texto? Respondeu Abrão. Notem, evidentemente esse versículo está conectado ao primeiro. E o primeiro fala que a palavra do Senhor veio a Abrão. Essa expressão, veio a palavra do Senhor, é uma expressão típica do Antigo Testamento. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Isso sempre aparece no Antigo Testamento. Não dá tempo de nós olharmos cada passagem agora. Mas aqueles irmãos que ouvem o sermão durante a semana, eu sei que há irmãos, eu conheço uma irmã que ela ouve os sermões e ela escreve o sermão todinho. E aí à noite, ela lê o sermão todinho para o marido. Então ela ouve, escreve tudo e depois lê para o marido. Então, há irmãos que são assim, que se debruçam sobre os textos que são pregados aqui por mim, pelo Nicolas, pelo pastor Thomas, pelo Robson, pelo Isaac, e se debruçam sobre esses textos e fazem uma análise mais detalhada, com mais acuracidade, com mais detimento, a fim de aprenderem mais. Então, nós não podemos olhar todos os textos aqui, mas eu os menciono, para que os irmãos que queiram possam olhar em casa. Mas o irmão vai encontrar, os irmãos vão encontrar essa expressão, veio a palavra do Senhor, em, por exemplo, Jeremias 1, versículo 1 e 2, falando que a palavra do Senhor veio a Jeremias, sempre num contexto profético. Em Ezequiel 1, 2 e 3, também fala a mesma expressão, veio a palavra do Senhor. Em Jonas, Jonas 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Em Ageu, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 e 3, mesma expressão. Zacarias 7, 1, mesma expressão, veio a palavra do Senhor a Zacarias, dizendo, ou seja, essa expressãozinha que aparece aqui no primeiro versículo, a palavra do Senhor veio a Abrão, é uma expressão que diz respeito a uma ação profética. Ou seja, Abrão aqui está sendo apresentado a nós como um profeta. Aliás, se os irmãos olharem o capítulo 20, versículo 7 de Gênesis, Gênesis 20, versículo 7, os irmãos vão ver a declaração expressa, dizendo que Abrão era profeta. O texto de Gênesis, no capítulo 20, versículo 7, diz isso expressamente. Abrão era profeta. E esse versículo, esse trechinho que diz que veio a palavra do Senhor a Abrão, é uma indicação disso. Abrão era profeta. Por que estou dizendo isso? Porque o título do segundo componente da história de fé são os questionamentos razoáveis. E o que eu quero mostrar para os irmãos é que mesmo homens de Deus de peso, mesmo homens de Deus maduros, mesmo homens de Deus de vida exemplar com Deus, os grandes gigantes da fé, os grandes heróis que nós encontramos na galeria de Hebreus 11, mesmo esses homens, vejam, Abraão era um profeta, tiveram seus questionamentos. Isso compõe a história da fé. Nós somos pessoas, nós temos um cérebro, nós temos um coração, nós somos feitos de pó, nós não conseguimos muitas vezes vislumbrar as coisas eternas com toda a clareza com que gostaríamos de enxergar. Às vezes as circunstâncias formam uma nuvem ao nosso redor. Às vezes as coisas deste mundo parecem muito mais reais do que as promessas de Deus, que parecem distantes, longes, lá no céu, numa outra dimensão, à parte de nós. E nós muitas vezes somos enganados por essas visões tão concretas. E isso compõe a nossa história. Nós não estamos ainda no céu, não somos seres celestiais. Nós temos essas fraquezas eventualmente. E com Abrão foi assim. Por isso, olhando o versículo 2, você vê, respondeu Abrão. E ele vai mostrar agora o seu questionamento. Mas o que é interessante nesse questionamento, no questionamento do homem que está dentro de uma história de fé, no questionamento do homem que está caminhando dentro de uma história de fé, é que esse questionamento tem algumas marcas. Veja o que ele diz, respondeu Abrão, Senhor Deus. O que isso mostra? Essa expressão, Senhor Deus. Bem, a nossa tradução aqui, a minha tradução pelo menos, a tradução revista e atualizada, ela não foi muito fiel ao texto original. A expressão que aparece aqui é Adonai Yahweh, se é que é assim que se pronuncia a segunda palavra, Yahweh, ou Javé, ou Yavé. É Adonai Yavé, ou Adonai Yahweh, ou Adonai Jeová. Nós não sabemos o pronunciamento correto desse nome, Javé, Yahweh, Jeová, não sabemos como pronunciar isso. Perdeu-se a pronúncia com o passar do tempo, porque os judeus não pronunciavam essa palavra. Então a pronúncia se perdeu. Nós temos um padrão vocálico que foi inserido pelos maçoretas no século IX, mas esse padrão vocálico ele é artificial. Ele foi atribuído aqui a partir da palavra Adonai, mas nós não sabemos se esse padrão vocálico corresponde à pronúncia correta. Eu costumo dizer Yahweh. Porque o meu professor de hebraico, o professor, saudoso professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele pronunciava assim. Então aprendi com ele, então pronuncio assim também. Em vez de falar Jeová ou Javé, eu geralmente pronuncio Yahweh. Yahweh. É Y-H-W-H. Veja como pronunciar isso. Y-H-W-H. Como é que se pronuncia isso? Alguém sabe? Y-H-W-H. Então, meu professor, ele, seguindo o padrão vocálico ali dos maçoretas, ele pronunciava Yahweh. Yahweh, Adonai Yahweh. Quando Abrão pronunciou essa palavra, essa expressão, Adonai Yahweh, ele mostrou com isso que o seu questionamento, notem bem, isso é importante, ele mostrou com isso que o seu questionamento era um questionamento, em primeiro lugar, extremamente respeitoso. Porque esse nome composto, Adonai Yahweh, Adonai significa Senhor. Ele reconheceu, ao se dirigir a Deus desse modo, ele reconheceu o senhorio de Deus. Não era um questionamento rebelde. Não era um questionamento, o questionamento desrespeitoso que nós vemos hoje em dia, os pastores ensinando os crentes a fazer. Há pastores que hoje em dia ensinam os crentes a colocar Deus na parede. Chegam a usar essa expressão: coloque Deus na parede. Você tem que reivindicar as bênçãos de Deus. Você tem direito. Você não pode aceitar qualquer coisa de Deus. E ensinam os crentes a serem crianças choronas, a serem crianças mimadas, birrentas, ofendendo e até blasfemando contra a divindade, e nos seus questionamentos expressando inconformismo e rancores e mágoas contra Deus. Eu soube de uma moça que o pastor a orientou a perdoar Deus. Perdoar Deus. O pastor disse a ela: você está muito magoada com Deus. Você deve orar a Ele e dizer, e perdoá-lo, e dizer: Senhor, eu te perdoo por tudo que o Senhor fez comigo. Essa foi a orientação pastoral. Quando ele ser o oposto: Senhor, me perdoa por não ter aceito a sua soberania na minha vida, por não ter aceitado as suas obras na minha vida, me perdoa. Não, ele ensinou o contrário: perdoe Deus. Ela fez uma oração, perdoou Deus e se sentiu melhor. Queridos, na Sagrada Escritura, nós nos vemos distantes de tudo isso, longe disso. Meu Deus, quem dera os homens de Deus do presente se voltassem com detimento, com cuidado, com atenção, com zelo para a Sagrada Escritura, e aprendessem o que é o santo questionamento do homem também santo, e aprendessem o que é o inconformismo do homem que teme a Deus. Do homem que é homem sim, que é fraco sim, que tropeça sim, que duvida sim, mas é temente a Deus, é santo. Ele se aproxima do Senhor e diz: Adonai, Adonai, Senhor, soberano, Rei. O Senhor é Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é Rei. E não somente isso, o Senhor é Adonai Yahweh. O Senhor é o eu sou, o Senhor é autossuficiente. Os teólogos geralmente, quando comentam nos livros de teologia sistemática, ou nos comentários bíblicos exegéticos, quando eles comentam o nome Yahweh, eles dizem que esse nome, que reflete a ideia de eu sou que sou, esse nome implica em autossuficiência. Significa que Deus não precisa de nós. Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nós. E Abraão olha para isso, vê um Deus que é Senhor, que é soberano e que é autossuficiente, que não tem que dar satisfações dos seus atos a ninguém, que não tem que dar explicações a ninguém, que não precisa de ninguém e não precisa se explicar para ninguém. Ele se aproxima desse Deus, nessa atitude, num questionamento respeitoso, ali, humildemente, a voz tremendo, e diz: Adonai Yahweh, eu tenho algumas questões, eu não estou entendendo algumas coisas, não estou entendendo as ações da sua mão, os movimentos do seu braço, eu não estou compreendendo, mas eu sei, o Senhor é Adonai Yahweh, O Senhor é Senhor e autossuficiente. O Senhor não tem que me dizer nada. O Senhor não tem que se aproximar de mim e falar comigo. O Senhor tem todo o direito de permanecer calado. O Senhor tem o direito. O Senhor é Senhor. Mas eu me aproximo do Senhor humildemente e suplico que o Senhor se manifeste um pouco mais a mim, porque eu estou com certas dúvidas. Vejam o que ele diz. Ele diz o seguinte: Senhor Deus, que me haverás de dar? Bem, é curioso isso, porque Abraão era rico. Imagina um rico falando isso? Senhor, que me haverás de dar? Ele é rico. Deus poderia falar o quê? Como assim? Mas Abraão não estava pensando nos bens que ele havia recebido de Deus. De fato, Deus havia dado muitas coisas a ele. Aí pertinho de você, no capítulo 13, no versículo 2, se você virar a página uma vez apenas, você vai ver. Era Abraão muito, muito rico. Vejam, possuía gado. Era o rei do gado. Era muito rico, tinha gado, muito gado, tinha prata e tinha ouro, era rico, muito rico. E ele olha para Deus e diz: Senhor, que me haverás de dar? Por que ele fala isso? Porque Abraão está pensando em outras coisas, Abraão está se lembrando das promessas. Deus havia dito: olha, o seu galardão será sobremodo grande. Ele fala: mas o que o Senhor vai me dar afinal? Porque Abraão diz isso, porque ele não está pensando no gado, no ouro e na prata. Ele está pensando nas promessas. E as promessas envolviam uma descendência numerosa. Na mesma página que você está, se você olhar o versículo 16, você vai ver. Veja que promessa extraordinária no versículo 16. Veja isso, dá para imaginar isso? Veja aí o que diz: farei, diz Deus a Abraão, farei a tua descendência como o pó da terra. Meu Deus, é muito. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Era nisso que Abraão estava pensando quando ele disse: Senhor, que me haverás de dar? Vejam a sequência. E aqui na sequência, nós percebemos nessa sequência que Abraão apresenta a Deus um questionamento realista. Eu quero falar mais sobre isso, mas guardem essa expressão por enquanto. Notem, é um questionamento respeitoso. O homem de fé é assim. O seu questionamento é respeitoso. Ele questiona assim, mas respeitosamente, sabendo quem Deus é. E mais do que isso, é um questionamento realista. E já vamos saber por quê. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre esse questionamento realista. Ele diz assim: que me haverás de dar se continuo sem filhos? Como eu posso ter uma descendência tão numerosa como o pó da terra? Está questionando Deus. Mas é um questionamento em face de um problema real. Não está inventando coisas, não está vendo coisas. A realidade ao seu redor mostra isso claramente. Ele diz: se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele diz: olha, eu preciso de um herdeiro, mas o herdeiro que eu tenho, o único herdeiro que eu tenho, não é meu filho. É alguém de Damasco. Ou um descendente de alguém de Damasco, já que o texto na sequência fala que é nascido na casa dele. talvez filho de pessoas de Damasco. Mas o que eu tenho não é um filho. Há um joguinho de palavras aqui. A palavra herdeiro seria Ben-Mezek. E a palavra damasceno é Dan-Mezek. Percebem a semelhança? Ben-Mezek, herdeiro. Dan-Mezek, damasceno. Abraão é espertinho. Ele é inteligente. Ele faz um joguinho de palavras. Olha aqui, vamos ler. Vamos ler do jeito de Abraão. Vamos ver. Diz assim. Ele diz assim, versículo 2. O Ben-Mezek que eu tenho é um Dan-Mezek, Eliezer. Olha o trocadilho dele. O meu Ben-Mezek é um Dan-Mezek. Ele faz um trocadilho. É inteligente, né? Faz uma jogadinha. Né? O meu Ben-Mezek é o Dan-Mezek. Essa é a grande realidade. Meu Ben-Mezek é um Dan-Mezek, não é meu filho. Meu Ben-Mezek, que era para ser meu filho, da minha casa, é na verdade um Dan-Mezek, um damasceno. Essa é a verdade. Eu não tenho filhos. O que o Senhor prometeu para mim, não há sinal nenhum de que vai se cumprir. É importante observar que o questionamento de Abraão é um questionamento realista. Por que é importante isso? Porque, irmãos, nós os crentes, às vezes, apresentamos a Deus inconformismos bobos. Inconformismos bobos. Inconformismos que não são problemas reais. Inconformismos que não mostram uma postura madura diante da vida. O jovem não se conforma com sua aparência. Por que me fez assim, Senhor? Por que eu sou desse jeito? Por que o meu nariz é tão grande? Por que a minha orelha é tão grande? Por que eu não sou mais alto? Por que eu não sou mais baixo? Por que eu não sou loiro? Por que eu não sou moreno? Por que eu não tenho olhos azuis? Ah, meus irmãos. Problemas bobos. Problemas tolos. Quando era garoto eu tinha esses problemas. Nossa, problemas de... Falavam que eram problemas de autoaceitação. Eu não gostava da minha orelha. Eu fazia o que com a minha orelha? Minha orelha era muito mais aberta. Agora ela, de tantos anos dormindo dos dois lados, ela acabou fechando. Mas quando era mais jovem, não tinha dado tempo ainda dela deitar. Então, eu era orelhudo. Tem fotografia minha como criança, eu pareço Dumbo. É feia a coisa, né? É feia. E eu ficava complexado, diziam, assim falavam na época, né? Ele é complexado. Eu via as pessoas falando, ele é complexado. Eu era complexado. Hã? Depois levei isso para a juventude. E ficava lá, essa orelha, né, que eu faço com essa orelha? Tinha vergonha, deixava o cabelo crescer para cobrir a orelha. Né, ali e tal, aquela coisa toda. Né. Ia fazer o quê? Sentar no barbeiro e falar barba, cabelo e orelha? Não tem como. Não tem como fazer isso. Mas há muitos jovens que são assim, né? Muitos não se aceitam, moças que não se aceitam e vivem tristes ali, questionando a Deus por causa de bobagens. Questionando a Deus por causa de bobagens. Isso não é algo que pertence somente aos jovens. Há coisas assim semelhantes também com adultos. Adultos que vivem se lamentando porque são frustrados. Ah, eu não pude realizar meus sonhos. Ah, nenhum dos meus sonhos se cumpriu. Ah, eu tinha planejado fazer uma faculdade, morar no exterior, ter o meu doutorado, mas tudo saiu diferente e hoje eu sou uma pessoa frustrada. Meus irmãos, bem-vindo à terra, bem-vindo ao mundo, bem-vindo à realidade humana. E vivem dizendo coisas desse tipo. Eu tenho traumas na minha infância. Ah, Quem não tem trauma na infância? Você conhece alguém que não tem trauma na infância? Eu já perdi a conta dos traumas que eu tenho na infância. E daí? E daí? Que relevância isso tem para nós, que somos pessoas com a mente nova? Que somos pessoas com a mente de Jesus? Que relevância isso tem para nós? O Senhor escreveu a nossa história, caminhou conosco, nos protegeu, nos trouxe até aqui, nos trouxe aos seus pés, com orelha grande ou sem, com frustrações ou não, nos trouxe aos seus pés, nós somos parte do seu reino, sigamos em frente, vidas vibrantes, Ele nos deu de beber do seu Espírito, encheu nosso coração de satisfação, podemos seguir em frente contentes, os jovens afastar do seu coração a dor, nós os mais velhos afastarmos do nosso coração as ideias do passado que nos torturam, nos livrarmos disso, e vivermos vidas em abundância, ao lado do Senhor que nos consola, nos conforta e nos traz promessas. Nós podemos viver assim, não podemos viver com questionamentos tolos. O que temos que apresentar diante de Deus como homens e mulheres de Deus maduros, são questionamentos razoáveis, como Abraão fez. Abraão apresentou diante de Deus um problema real: Senhor, veja a situação, eu não tenho filhos, e o Senhor prometeu para mim uma vasta descendência, eu não estou vendo esse caminho. O Senhor apontou para mim um alvo lá na frente, mas quando eu olho ao meu redor, eu não vejo a estrada que conduz a Ele. Eu não vejo sinal nenhum. Eu estou envelhecendo. A minha mulher está envelhecendo. Nós não podemos ter filhos e nada acontece. O Senhor se silencia, o Senhor não fala e o tempo está passando. E a situação não muda. Esse é um questionamento razoável. É o questionamento que leva em conta realidades, problemas autênticos. Eu gosto muito da passagem do rei Ezequias. Os irmãos devem olhar em suas casas, quando estiverem em casa, poderão ler o texto do segundo livro dos reis, capítulo 19, versículos 10 a 16. Se os irmãos olharem esse texto, os irmãos verão um rei enfrentando um problema real. É uma das passagens mais tocantes que eu acho que há na Bíblia. A passagem do rei Ezequias, que recebe uma carta de Senaqueribe. Uma carta do rei Senaqueribe. No segundo livro dos reis, capítulo 19, versículos 10 a 16. É o texto que trata dessa história. Enquanto os irmãos vão olhando aí, eu vou precisar de um socorro agora. Acabei de ver que o meu iPad está com 2% de bateria. Então a Helena vai buscar o meu carregador, correndo, só tem 2%, Helena. Então nem pense em retocar a maquiagem, como eu sei que você vai querer fazer. Né? Então pega o carregador, que geralmente eu trago, mas hoje eu esqueci de trazer. E aí o Nicolas vai conectar aqui. Mas notem, ela já foi buscar lá, o Nicolas já vai conectar aqui, e aí a gente vai seguir em frente. Eu vi agora aqui, apareceu um aviso aqui, celestial, né, uma mensagem, uma revelação aqui apareceu, ó, tem 2% só. Meu Deus, isso não pode acontecer. Então vejam aí, que eu não sei tudo de cabeça, tem que olhar aqui, eu não tenho tudo de cabeça. Mas notem, nesse texto que eu mencionei, segundo o livro dos reis, capítulo 19, versículos 10 a 16, você vê Ezequias recebendo uma carta do rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe diz assim para ele: não pense que você vai se livrar das minhas mãos. Não pense. O rei Senaqueribe era o rei assírio. Pastor Thomas é especialista em história do Antigo Testamento, ele conhece todos esses detalhes, ele sabe aí os porquês dessas invasões e desses confrontos todos entre Israel e a Síria. Os irmãos depois podem ter uma aula particular com ele para aprender o que levou a esse impasse tão terrível. Ah, está chegando já o carregador especial aí. Isso, ok. Nicolas vai me ajudar aqui. Obrigado. Desculpem, irmãos, distraí-los. Ok, pronto. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Helena. Desculpem, irmãos, distraí-los. Foi descuido meu mesmo de ter vindo com o iPad com pouca carga. Eu não reparei isso em casa e cheguei assim aqui. Me perdoe. Mas notem, havia ali então esse conflito entre Judá e o rei e a Assíria. E o rei da Assíria, ele não pôde invadir Judá num determinado momento, porque ele teve outros assuntos a tratar, assuntos de guerra a tratar, mas ele mandou uma carta para o rei Ezequias dizendo: olha, não pense que você vai se livrar das minhas mãos. Lembre-se das outras nações, ele disse. E lembre-se dos deuses das outras nações. Lembre-se dos reis das outras nações. Algum deus das outras nações livrou os reis dessas outras nações das minhas mãos? Nenhum deus das outras nações livrou essas nações e os seus reis. Onde eles estão agora? Onde estão essas nações? Onde estão esses reis? Onde eles estão? Todos eles foram destruídos por mim, e assim será com você. Não pense que Yahweh libertará você, assim como eu fiz com as outras nações, e com os deuses das outras nações, e com os reis das outras nações, eu vou fazer com você. Era o rei da Síria, uma superpotência mundial, o império mais cruel que já existiu. Se você fosse visitar Nínive na época, você ia se deparar com pirâmides feitas de cabeças humanas. Dá para imaginar isso? Os generais competiam entre si para ver quem fazia as pirâmides mais altas, de cabeças humanas. Terrível a crueldade desses homens, desses imperadores, dos assírios. E o que o pobre rei Ezequias fez? Está diante de um problema real. Sabe o que ele fez? Acho lindo isso. Eu acho isso extraordinário. Extraordinário. É lindo demais. Ele pegou a carta. Vejam isso. Vejam, notem. Notem a fé desse homem, a sua simplicidade, o seu desespero até. Mas ele pega essa carta, ele vai até o templo. E ele coloca a carta diante de Deus. É como se ele dissesse: Senhor, leia essa carta. Ele não fala para Deus ler. Ele não fala para Deus ler. Mas ele abre a carta e coloca diante de Deus. Senhor, olha. Olha isso aqui. Olha. É como um menininho, né? É como um menininho que o brinquedo quebrou. Ele leva para o papai. Papai, ó. Tá. Ó, quebrou. Olha. Quebrou o brinquedinho. Olha, papai. Papai, ó. Foi isso que o rei fez. Ele abriu a carta. Falou: Senhor, eu não sei o que fazer. Olha. Olha isso. E ele fala: e o pior, Senhor, é que é verdade. Ele fez mesmo isso com as nações. Ele fez mesmo isso com os reis. Ele fez mesmo isso com os deuses. Mas, Senhor, eram deuses falsos. O Senhor, no entanto, é o Criador do céu e da terra. É diferente com o Senhor. Olha, olha essa carta. Ele fez mesmo isso. Mas aquelas nações não tinham deuses de verdade. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Ele apresentou lá um problema real. Sabe o que Deus fez? Deus disse: ele não vai lançar uma flecha nessa cidade. Ele nunca entrará nessa cidade. E nunca os assírios dominaram Jerusalém. Nunca. Eu me lembro de algumas explicações que eu li na minha juventude sobre o gesto dos judeus de levantar as mãos quando oram. Hoje em dia os crentes levantam as mãos, mas eles não sabem por quê. Talvez eles levantem as mãos por costume, viram alguém fazendo isso, ou pegar energias, né, positivas, né? Não faz assim, né? Eu não levanto muito a mão porque Deus me, do estado que eu estou, é capaz de Deus me puxar, né? Eu já vou para o céu direto. Então, mas os crentes têm esse costume, né, levantar as mãos e fazer assim. Às vezes sem saber por quê. Mas os judeus, de acordo com alguns comentaristas, estudiosos desses costumes, né? dos costumes cerimoniais, ou culticos dos judeus na antiguidade, diziam que o gesto de levantar as mãos, muitas vezes significava o seguinte: Senhor, olha a minha mão, ela está vazia, eu não tenho recurso nenhum para solucionar esse problema. Eu não tenho. Olha as minhas mãos. Levantavam as duas mãos.
Oravam assim. Oravam desse jeito. Por quê?
Senhor, minhas mãos estão vazias. Eu não tenho nada. Vem me ajudar. Vem me socorrer. As suas mãos estão cheias. Os seus tesouros estão cheios. Mas as minhas mãos e os meus tesouros estão vazios. Vem me ajudar. Adonai Yahweh. Eu tenho fraquejado. Eu tenho dúvidas. Eu tenho incertezas. Mas eu sei que o Senhor é Adonai Yahweh. E o que eu estou apresentando para o Senhor é um problema autêntico. Veja a carta. Veja minha esposa, estéril. Veja minhas mãos, vazias. Senhor, eu não entendo os seus caminhos. Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu não estou entendendo o seu silêncio. Eu não estou entendendo as suas ações de remover o que eu tenho, tirar o que eu tenho. Não dar o que eu peço, eu não estou entendendo. O meu problema é real, não são coisas da minha cabeça, não são frustrações da infância, não são coisas que eu inventei aí a partir de bobagens, não. As circunstâncias realmente são difíceis. Veja minhas mãos, veja esta carta, veja minha esposa, são reais, e eu não estou entendendo os seus caminhos. Eu não estou entendendo por que o Senhor está agindo desta forma. Irmãos, nós temos que nos acostumar com a ideia de que a vida cristã é composta, é integrada por momentos assim. Nós temos que nos acostumar com a ideia de que a vida cristã é integrada por momentos de questionamento e muitas vezes questionamento sem resposta. Abraão teve uma resposta, nós muitas vezes não temos. E isso começa cedo na vida. E se nós não aprendermos essa lição, que a história de fé é marcada muitas vezes por questionamentos reais, razoáveis, verdadeiros, válidos, nós vamos desanimar. Vamos viver vidas tristes, temos que aprender. Isso compõe a história de fé, é uma experiência comum. Homens de Deus do passado passaram por isso, nós passaremos por isso também. Questionamentos razoáveis, cedo na vida cristã aprendemos isso. A minha filha Isabela se converteu ainda criança, e ela certa vez chegou para mim e falou: papai, eu não estou entendendo mais nada. Era um toquinho desse tamanho, um toquinho assim. Papai, eu não estou entendendo mais nada. Mas o que você não está entendendo, filhinha? Uma criança. Papai, o cordão da minha mochila sumiu. E eu não acho. E eu já orei a Deus para Ele mostrar onde está o cordão da minha mochila. E Ele não mostrou. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu olhei para ela e falei: filha, sente-se aqui. Vamos ter uma aula sobre teodiceia cristã. Nós perdemos o cordão da mochila muitas vezes e não entendemos por quê. E suplicamos: Senhor, onde está o cordão da minha mochila? Eu clamo dia e noite, eu suplico, eu imploro, onde está? E o Senhor não responde. Onde está a sua bondade? Onde está a sua fidelidade? Onde estão os seus atos graciosos? Onde estão as manifestações do seu amor e do seu cuidado? Eu não entendo. Eu não os vejo. A vida cristã é marcada por esses momentos. Mas esses momentos, os momentos do questionamento razoável, dos questionamentos razoáveis, eles não podem nos advir sem a realidade de que esses questionamentos devem ser respeitosos. Nós estamos diante de Adonai Yahweh. Adonai Yahweh não revela muitas vezes onde está o cordão da mochila, mas ele é sábio, justo, bom, soberano. Ele sabe o que faz. E ele deve ser louvado, quer achemos o cordão, quer o cordão nunca apareça. E o texto prossegue, e nós vemos no versículo 3, uma repetição do que Abraão falou no versículo 2, só que de outra forma. O questionamento continua. O texto diz: disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Notem a primeira frase: a mim não me concedeste descendência. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está reconhecendo que a esterilidade de Sara era obra de quem? A mim não me concedeste descendência. De que? A esterilidade de Sara era decorrente da ação de quem? De Deus. É um questionamento maduro. Ele não está pensando, ah, isso aqui é coisa do diabo, não. Ele entende quem é o Senhor da nossa vida, quem é o Senhor da história, quem cuida de cada circunstância. É um questionamento maduro. Ele entende, o Senhor fechou a madre de Sara e fez a promessa de que eu seria pai de uma numerosa descendência. Eu não entendo. O Senhor disse que eu seria pai de uma nação numerosíssima. E o Senhor fechou a madre de Sara. Ele lida com esses dois conflitos, essa aparente contradição. Mas ele é maduro exatamente porque ele vê a contradição. Ele vê a contradição e a percepção da contradição é que faz com que ele demonstre a sua maturidade. Ele sabe, eu não entendo, mas eu sei que é o Senhor mesmo quem fechou o ventre de Sara. Foi Deus mesmo quem escondeu o cordão. Foi Deus quem escondeu o cordão. E o homem maduro entende isso. Ele não entende o porquê. Não entende as razões. Não vê os propósitos muitas vezes. Mas ele sabe. O Senhor escondeu o cordão. Essa é a expressão do questionamento do homem maduro. É um questionamento respeitoso, é um questionamento realista, mas é um questionamento doutrinariamente amadurecido. Ele sabe que Deus está por trás de todas as coisas. Como nós podemos aplicar tudo isso à nossa vida? Eu enumerei algumas coisas aqui. Mas eu não vou falar tudo. Eu vou me ater a um aspecto apenas das aplicações aqui. E não vou enumerar todas as demais. Um, O aspecto a que eu quero me ater é o aspecto que tem sido roubado do nosso meio, do meio evangélico. O aspecto que realça que o nosso Deus está acima de nós, soberano sobre todas as coisas, que nós podemos sim questioná-lo na nossa história de fé, mas sem jamais perder de vista a sua grandeza e a sua majestade. Nós temos que nos colocar, irmãos, novamente no nosso lugar. O crente moderno, ele não sabe o seu lugar. Ele transformou Deus em servo e ele mesmo em Senhor. O evangélico moderno, ele não se humilha diante de Deus. Ele não suplica. Ele não se prostra diante dele, da sua grandeza, da sua majestade. Não, ele quer ser o Senhor da sua história. Eu já ouvi um pastor falar que se ele quiser, ele pode arrancar a caneta da mão de Deus e escrever a sua história. Imagine isso. Eu sou o Senhor do meu destino. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu exijo de Deus isto ou aquilo. O Senhor tem a obrigação de fazer as coisas como eu quero. Se alguma coisa não sai de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse, eu me revolto contra Deus. Eu me rebelo contra Ele, eu levanto meu punho contra o céu. Porque não aceito que as coisas não saiam como eu quero, como crianças mimadas. Quando nós olhamos um texto como esse, vemos Abraão ali, nas suas dúvidas, nas suas lutas, se aproximando de Deus com aquela postura de temor. Isso nos faz lembrar, põe em perspectiva o nosso lugar e o lugar de Deus. E para que nós nos recordemos do nosso lugar e do lugar de Deus, eu quero que os irmãos me acompanhem numa observação de alguns versículos da Bíblia que estão no capítulo 38 de Jó. Jó fez questionamentos terríveis a Deus. Eu quero apontar isso para os irmãos. Esse texto nos deixa envergonhados, humilhados. Jó 38. Eu vou selecionar alguns versículos, os irmãos vão acompanhar. Vejam isso. É um golpe. Jó 38 e 39 são golpes violentos contra nós. É Deus com sua clava. É Deus com sua clava nos esmagando, esmagando o nosso orgulho e nos colocando em nosso devido lugar. Jó estava inconformado com o que Deus tinha feito. Ele ficou ali no limite, nós não sabemos ao certo onde é a linha, mas ele ficou ali no limite da rebelião. O texto diz que Jó não pecou, mas ele chegou perto, no limite ali, na borda. E vejam o que Deus diz para ele, depois de tudo o que Jó disse, vejam o que Deus diz para ele nos versículos 1 a 4, do capítulo 38. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Você está me questionando? Você não sabe nada. Você não entende nada. Você está me questionando porque eu tirei seus filhos? Porque eu tirei a sua fama? Porque eu tirei a sua saúde? Porque eu tirei a sua família? Porque eu tirei a sua fortuna? Você está me questionando? Você não sabe nada. Você não tem conhecimento. E ele diz no versículo 3: cinge, pois, os lombos como homem. Sabe o que significa isso? A pessoa cingia os lombos, ela colocava um cinto. Era para caminhar ou para guerrear. Deus está dizendo: hora da luta. Vem, vamos brigar. Vamos brigar. Cinge os lombos. Agora nós vamos brigar. Você quer brigar comigo, né? Você quer brigar comigo. Ok. Vamos começar a briga. Vamos começar a luta. É uma luta de palavras. Vamos começar a nossa batalha. Cinge aí os seus lombos, Coloque o cinto, prepare-se. Nós vamos começar a batalha. Vamos lá, vamos começar a briga. Primeiro round, acompanhe. 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Primeiro round. Onde você estava? Vocês estão dizendo, é um nocaute já. Parece briga do Mike Tyson. Lembra do Mike Tyson? Era um soco só, já derrubava, né? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga. Responda. Responda onde você estava quando eu criava o mundo. E ele prossegue. O texto é longo. Vejam o versículo 12. Acaso, desde que começaram os teus dias, aqui é um outro parágrafo, parece que é o segundo round, Jó ainda está de pé, meio zonzo, talvez, hã? Mas vem mais golpe, ele está cingido para a batalha, para a luta, vem mais um golpe. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada? Ou fizeste a alva saber o seu lugar? Você já mandou o dia amanhecer? Você já fez isso alguma vez? Você já deu ordem para a madrugada raiar? Você já teve essa força? Você que está questionando os meus atos, eu faço isso todo dia. Você já fez alguma vez isso? Você já mandou que o sol nascesse? Você já fez a estrela da alva brilhar no céu? Você já falou para amanhã surgir? Não? Você quer questionar os meus atos? É isso? Vamos prosseguir na nossa luta. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Tem muito soco, tem muito tapa aqui. Nós caminhamos. Nós chegamos no versículo 31. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo? Ou soltar os laços do Órion? Você pode prender as estrelas? Pode? Você pode amarrar as estrelas e controlá-las? Você pode fazer isso? Você pode controlar o curso dos astros? Você pode fazer isso, Jó? Você pode controlar o curso das estrelas, dos astros, dos meteoros? Você pode fazer isso? Eu faço isso o tempo todo. Você pode fazer isso? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco lá no céu? Ou seguir a ursa, que a ursa no caso é a constelação, com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Você pode dizer, chuva, venha! Você pode fazer isso? Eu garanto para vocês, de onde eu vim essa semana, se nós pudéssemos fazer isso, faríamos isso todo dia. Porque eu vim do sertão do Ceará, cheguei ontem. Podes tu gritar aos céus e mandar a chuva cair? Você pode fazer isso? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Você pode dar ordens aos relâmpagos? E ele prossegue. A luta continua. Isso parece frase do Lula, né? A luta continua. Esqueça essa frase, apaga aí da gravação, né? Veja o capítulo 39, versículo 19. 39 e 19. São dois capítulos de pancadaria. Ou dás tu força ao cavalo? Você dá força ao cavalo? Ou revestirás o seu pescoço de crinas? Você coloca crina na cabeça do cavalo, no pescoço do cavalo? É você que faz isso? Eu faço isso. Eu controlo as estrelas, controlo as chuvas, controlo as nuvens, eu controlo a força dos cavalos, eu faço crescer os pelos dos cavalos. E você? O que é que você sabe fazer? Mostre para mim suas habilidades. Mostre para mim o seu poder, sua sabedoria, a sua força. Vamos, Jó, vamos. Mostre alguma coisa. Vejam, versículo 26 e 27. É pela tua inteligência que voa o falcão. É pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul. É pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho. É você que faz isso. É você que faz o falcão voar. É você que faz a águia fazer o seu ninho nas alturas. É você quem controla essas coisas. Jó, você não sabe nada. Absolutamente nada. Quer continuar a luta? Quer continuar a briga? Quer continuar a questionar os meus atos? Quer continuar a ser senhor e eu seu servo? Quer? Quer continuar o nosso diálogo? Então chega o capítulo 40 e diz assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Não seria essa a resposta que nós daríamos para Deus num diálogo desse? Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes. Porém, não prosseguirei. Esse é o homem que questionou a Deus e aprendeu o seu limite. Ele questionou sim a Deus. Ele se manteve ali no limite, quase ali, oscilando ali no limite da rebelião. Mas o Senhor interferiu e colocou ele no seu lugar. E nos ensinou uma lição. Nós podemos sim nos aproximar de Deus e questionar ao nosso Deus muitas vezes na nossa história de fé. Nossa história de fé terá momentos assim. Questionaremos ao Senhor. Questionamentos realistas. Questionamentos maduros, sabendo que tudo é obra dele. Mas questionamentos que reconhecem o nosso lugar. Muitas vezes o Senhor não responderá como fez com Abraão. Mas como fez Jó, nós diremos então: Senhor, eu não entendi nada do que o Senhor fez. Mas é o Senhor quem fundou a terra e os céus. O Senhor controla as estrelas. O Senhor dá força ao cavalo. E dá força ao falcão para que ele voe alto. Eu não sei nada. O Senhor realizou essas coisas. O Senhor fez sumir o cordão. Eu não posso mais achá-lo. Eu clamei e não encontrei. Eu implorei seu socorro, e seu socorro não veio. O Senhor deu o cordão, e o Senhor tirou o cordão. E eu não posso compreender a sua mente, a sua grandeza e a sua sabedoria. Mas eu sei que o Senhor é justo, todo-poderoso e bom. É o Senhor Yahweh, é Adonai Yahweh. E em face disso, com cordão ou sem o cordão, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o questionamento do homem de Deus. Vamos orar.